Talking Songs. Três amigos, seis músicas, um podcast.
Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Talking Songs, um podcast onde três amigos se reúnem com a regularidade possível para falar um pouco sobre a música que mais gostam. Olá, Hugo. Olá, Nuno.
Olá, Jorge.
Olá.
Olá, pessoal. Hoje não estamos sós. É com grande prazer que dou as boas-vindas ao nosso primeiro convidado aqui no podcast, o nosso amigo Ricardo Ferreira. Olá, Ricardo.
Olá, Jorge. E aos restantes, ao Hugo Videira. Muito obrigado por me terem convidado. É um gosto estar aqui com vocês. Espero estar à vossa altura.
Claro que
Vamos a isto.
É um prazer muito, muito grande ter-te por cá. O Ricardo é como eu disse, um amigo nosso, comum, já de longa data. Eu particularmente conheço o Ricardo desde, sei lá, dos meus 2 anos de idade. Andámos juntos na mesma escola, no mesmo jardim de escola. Fomos praticamente vizinhos de porta até termos casado. Andámos juntos no liceu, convivemos no mesmo bairro. Fomos confidentes, cúmplices muitas vezes.
Em um quarto.
Sim. somos farinha do mesmo saco, acho. É um prazer enorme ter-te cá. O Ricardo também foi um dos nossos mais atentos ouvintes e encorajadores deste podcast e, portanto, tinha toda a lógica que o Ricardo iniciasse este conjunto de convidados que nós pensamos em trazer para junto de nós. Mas vamos à música. Hoje começávamos com o Hugo Abreu. O que é que nos trazes hoje para nós ouvirmos?
Hoje trago um trio de Houston, do Texas. É uma banda que por acaso já passou por Paredes de Cor em 2019, embora eu só me tenha subido da existência deles há umas 2 semanas. São os nomes escolhidos pelo Paul McCartney para revisitar ou remisturar o seu último disco, ao lado de pessoas como o Damon, Albarn, como o Beck, os Blood Orange, Phoebe Bridgers e fora. É um trio, como dizia, maioritariamente instrumental, com um estilo muito difícil de definir, inclusivamente a origem a grandes debates, o que é que eles fazem ou não. Estão ali entre o soul, o surf, o funk, o psicadelismo, coisa muito, muito engraçada. O tema que vamos ouvir é do primeiro álbum deles, de 2015, chama-se Darren Call, são os Krumbun.
Thank you.
boa escolha, Hugo. Gostei.
Muito bom.
Gostei. Confesso que foi uma agradável surpresa. Já os tinha visto ao vivo, até aqui com o Ricardo e com o Jorge Corte, que eram parentes de cor. Posso-te dizer que na altura foi uma banda que me passou completamente ao lado. Nem prestei atenção.
Aliás, nenhum de nós se lembrava sequer do nome, nem do cartaz do festival. Era um nome que passou-me completamente ao lado, e só quando estivemos a ouvir a música, e depois eu fiz aqui uma pesquisa também no Spotify e olhei para as caras dele, é que comecei a ver. Mas eu conheço estas pessoas, eu já vi estas pessoas há alguns. Sim.
É verdade. E eu há cerca de um mês que tenho feito algumas audições a esta banda, pá, achei a banda muito interessante, mas longe de me lembrar que já os tinha visto em 2019.
Estávamos mesmo.
Não deixa de ser engraçado.
Ouvindo de forma isolada, gostei muito.
Estávamos de tal maneira focados nos New Order que não.
Foi.
Exatamente.
Foi na noite dos New Order, precisamente.
E também mas muito bom.
E também ainda estávamos um bocado condicionados, tínhamos acabado de trocar um pneu ao Ruka. Não sei se
foi. Pois foi.
E depois estivemos a ver aquela. Como é que ela se chamava? Nessa noite também houve uma outra banda, uma outra rapariga que eu queria ver. Como é que ela se chamava?
Não, isso foi na última noite, a Misky.
Ah, pois foi.
Mas foi na última noite. Foi na última noite. Na noite dos New Order foram estes e foram os Always.
Também, os Always, que tocaram. Exatamente, mais cedo.
Esses gostei muito. É, e no fim, para acabar, Capitão Fausto.
Exatamente, era isso que eu ia para dizer.
Que encheu o recinto.
São muito bons. É curioso que vocês não tenham dado atenção aos Krungbin ao vivo, quando eu acho que eles ao vivo ainda têm. Já têm uma coisa adicional, que é a imagem.
Exatamente.
E tem uma. As guitarras têm ali outra energia. Justifica, eu acho que há pouco estava a falar aqui com o Ricardo, mas estava a dizer que andava a ver uns concertos no YouTube. Há um concerto para Pitchfork que é qualquer coisa de espetacular, e a versão desta música que ouvimos do Dern Kahl nesse concerto é absolutamente deliciosa.
Não, eu lembro-me que eles tocavam muito bem, pá. Aliás, a primeira reação que eu vi quando eu vi a fotografia no Spotify foi: eu conheço este gajo, não sei se tu ouviste.
Já vi isto em qualquer lado.
Já ouvi este gajo, porque realmente ficou-me na retina que eles tocavam muito bem. E o baterista era muito bom também, e ela tocava muito bem baixo. Mas pronto, passou-me, no meio daquela euforia toda, passou-me e nunca sequer fui tentar ouvi-los novamente. E portanto isto era como tivesse sido a primeira vez. Mas muito bom, vou certamente ouvir melhor.
Seguir com mais atenção, sem dúvida.
Muito bem, então e de momento vamos passar a bola para o nosso convidado, Ricardo. Pedimos para trazeres dois temas, o que é que nos trouxeste?
Muito, muito obrigado. Eu, mais do que uma novidade, eu resolvi utilizar este espaço para fazer um tributo a uma banda portuguesa, que eu, quanto a mim, foi um tanto ou quanto subvalorizada em Portugal. A banda, portanto, formou-se em 1988 e separaram-se em 2004. Portanto, é uma banda que já não existe. Portanto, no primeiro ano, portanto, no início de 1989, participaram na 6ª edição do Rock Rendezvous e acho que conseguiram ser expulsos por bom comportamento.
Prometo.
Prometo, pronto. Este pessoal tem uma discografia interessante. Tem um EP de 1992, depois tem 4 LPs e por fim uma compilação. O tema que eu vou apresentar, pá, é do terceiro LP, pá, do Chemical Love Songs, de 2000. Não sei se vocês conseguem adivinhar o que aí vem, pá, vem aí um bocado de eletricidade, portanto, agarrem-se à cadeira, vamos ouvir Mor República Maçónica com o Celebrating the Sun.
celebrating the sun.
Pá, muito bom, Ricardo. Já não vi a Mor República Amazónica há muitos, muitos anos. Foi muito bom reviver isto.
Foi uma espécie de homenagem a esta banda. Pá.
Olha. Eu recordei o Wild America no dia 20 de janeiro.
Sério? Wild, wild!
É que propósito nessa data.
Foi? Foi quando o Joe Biden foi...
Começou a sua.
Aliás, por acaso até foi uns dias antes, né? Que foi quando, não foi no 20 de janeiro, mas foi uma semana antes, quando houve aquela tentativa de assalto ao Capitólio.
Ao Capitólio,
bem escolhido, bem escolhido.
Bem escolhido o som.
E é mesmo engraçado.
América Wild!
Vocês, quando nós estávamos a ouvir a música e estávamos um bocado a tocar algumas ideias, falou-se no tal festival ao ar livre, num dia solarengo, onde a gente viu pela primeira vez os Mor República Maçónica, Ricardo. Eu tenho esse festival todo gravado em VHS, alguns em umas cassetes em casa dos meus pais, em casa da minha mãe. E aquilo que eu me lembro era um festival na Costa da Caparica, apresentado pelo gajo dos táxis.
Ah, sim, sim.
Pelo
João
Grande, não é? O que é que era? Era
o João Grande, é.
Aquilo
sim,
era uma série de bandas relativamente novas, sem acordo discográfico, e foi nesse festival, qualquer coisa, não sei se até era daqui del rock, ou qualquer coisa desse género.
Ah, mas festival na televisão, viram na televisão.
Na televisão, sim, sim. Opa, estamos a falar de inícios de 90.
Sim,
não sei
sim.
Exatamente qual foi a data.
Seguramente.
Aquilo era um festival na Costa da Caparica, isso eu lembro-me perfeitamente, em que nós conhecemos os Mor República Maçónica aí com o Wild America, pá, com outro tema que já não me lembro, e foi aí que conhecemos os Flávio com F de Folha.
Exatamente. Não,
os
exatamente.
Flávio com F de Folha, conheci-os na televisão, foste tu que mostraste num programa da manhã.
Da manhã. Também ainda tenho essa
sim,
gravação.
Provavelmente.
Sim, não, mas a primeira vez que eu ouvi Flávio com F de Folha, pá, eu ouvia notícias no Blitz, mas a primeira vez que eu vi foi nesse festival, e lembro-me quem é que ganhou esse festival. Se não me falha a memória, até foram os Quinta do Bill que ganharam esse festival.
A sério?
Acho que sim. Eles foram à final que os Maçónica foram à final também. Aquilo foi dividido em dois fins de semana ou três, já não tenho. Lembro perfeitamente que era na Costa da Caparica, era o gajo dos táxis que
eu tenho uma memória mais fantástica. Eu tenho uma memória mais fantástica, que tão fantástica, se calhar só é verdade na minha cabeça, mas eu tenho quase a certeza que vi os Mor República Amazónica a tocar no Moçambique.
Opa, estou visto.
Quase de certeza. Alguém que confie.
Eu tenho quase certeza que já os vi ao vivo, pá, mas não consigo lembrar de nenhum concerto.
Eu também acho que os vi no Operário de Celas.
Eu cruzei-me pelos 90, cruzei-me com o Jorge Dias, que era baixista, se não me engano.
Sim, era.
E que creio que na altura também era jornalista do Público, acho que era no Público, uma coisa qualquer. E ligação ao meu irmão, lembro-me de ter cruzado com ele. Lá para o iniciozinho dos anos 90. E tenho quase a certeza, quase que ponho a mão na minha lareira, que os vi tocar lá num canto junto à janela.
É possível.
Então, de certeza.
As memórias são demasiado vivas para que isto seja...
Mas fantasia, para que isso seja fantasia.
Posso estar a inventar.
Não.
Mas por acaso foram prolíficos esses anos, início da década de 90. Houve muita coisa a acontecer, de bandas relativamente novas na altura, a passarem por Coimbra, por diferentes espaços, portanto é normal que tu tenhas visto lá. Eu lembro-me de ver concertos no Moçambique, pá, agora se foram os Mor ou não, isso já não tenho ideia.
Eu não me lembro de ver concertos no Moçambique. agora como os nossos...
Já logo há muitos anos, pá.
Sim.
Como andávamos sempre juntos, é possível que tenha visto, mas não me lembro. Eu dos Borges República Amazónica só conheço um disco, que é o disco que tenho, foi mesmo oferecido pelo Paulo Navarro, que é o Permanent Revolution. O resto não conheço muito. Pois. Conheço bem. O nome faz-me lembrar realmente a minha juventude, pá, mas não me lembro de nenhum concerto em específico dos Borges República Amazónica. Mas foi uma agradável surpresa, fizeste muito bem.
Pronto, ainda bem que gostaram, pá.
Não. O rock do duro.
Não, gostávamos, sim, senhor.
Sangue, suor e lágrimas, sim. Muito bom.
Exatamente.
Então, e agora passávamos para o...
E agora vamos passar. Agora passamos para o Videira.
Então, agora apresentar o tema desta sessão. Então, para... Resolvi-vos trazer aqui uma banda inglesa, uma banda de Londres, que já tem uns anitos, aliás, já terminou em 2017. Tem uma curiosidade, é que começou em 2014, quando assinou para uma editora, a Trouble in Mind, onde gravou 3 discos, e portanto, um em 2014, outro em 2015, outro em 2016, e quando assinou com a Bella Union, em 2017, já com o álbum preparado para sair, resolveram acabar a banda. E o álbum não saiu. Eu trago-vos uma música do primeiro álbum. A banda são os Ultimate Painting. É o álbum de 2014. O nome do álbum é, curiosamente, Ultimate Painting. E a música é o Central Park Blues. Espero que gostem. Foi uma agradável surpresa. Só os descobri este ano, mas gostei muito e vou partilhar com vocês.
Muito, muito bom, Videira. Muito obrigado por teres trazido
isto.
Espero
que tenham gostado.
Sim, sim, também gostei muito. Também gostei muito e não conhecia
o todo. Eu culpo o John Cale, o Laurie e a Mel Tucker.
É por aí.
Poxa, poxa.
É muito, muito bom. Estava aqui a ver o meu álbum. Este álbum foi-me trazido pela minha irmã do concerto em Espanha, que eu acabei por não ir. E eles assinaram-me o álbum. Está aqui a perguntar onde é que tu estás, Jorge?
É engraçado.
O álbum. Gosto muito, muito do Ultimate Painting, sobretudo deste primeiro álbum. Este primeiro álbum é muito bom, mas eles acabaram por se chatear.
E não chegou a sair o último álbum. Que é pena, também é engraçado, ouve-se bem. Por falar em dedicatórias, esta semana também vi uma dedicatória engraçada dos Pogues, aqui para o nosso amigo. Também foi muito engraçado, já que aí está a perguntar onde é que tu estás, a do Hugo é das melhores frases que se pode escrever.
O que é que se passou?
Eu tenho dois autógrafos com frases engraçadas. Um é do Sean Ryder, que fala de good vibes, qualquer coisa assim do género. A do Shane McGowan é mais gira, que diz: to Hugo, good luck, have a good fuck.
Muito bom.
Por acaso fez-me lembrar,
todo o autógrafo tem uma imagem engraçada, todo riscado, escrito a lápis, é curioso.
Vertido a vinho.
1988.
Muito sim, bom. Senhor.
Ainda teria algum dente, o gajo, nessa altura.
Mas porquê que tu só tens autógrafos de gajos desdentados, pá? Sean Ryder. É engraçado, nós estávamos a falar no Sean Ryder, nos Happy Mondays, porque eu estive para trazer, para o Ricardo Happy Mondays aqui hoje para a sessão. Acabei por não fazer, vou escolher outra música, mas foi um dos temas que eu, uma das bandas que eu pensei em trazer foi mesmo o Zé Pimanas, engraçado que eu tens falado. Mas sim, senhora.
Seria uma ótima escolha, também.
Sim, sim, isso que eu sei que tu gostas bem da Pimanas. Mas Ouvideira,
o Zé Pimanas ao Videira, os James vão dar um concerto em Manchester com Happy Mondays a abrir.
Agora? Epá, eu li qualquer coisa.
Agora, alguns, não sei exatamente
quando é que apanhamos o avião, então?
Sabem que eu li qualquer coisa sobre o Sean Ryder, que ele está com uma doença qualquer, está a perder os pelos todos do corpo, ficou sem sobrancelhas, acho que sim, tem uma doença qualquer um bocado estranha.
Eu até vi recentemente umas entrevistas que o gajo estava a dar, umas entrevistas ou um programa qualquer televisão em que o gajo estava com o Beze.
Sim, sim.
Epá, e realmente.
Não se percebe uma única palavra de que eles dizem um ao outro.
Não se percebe nadinho, opá, nadinho. Mas realmente. É muito difícil, mas realmente reparei no aspecto físico do gajo, pá, que o gajo realmente, em termos de sobrancelhas e o caraça.
É, o gajo está a perder os pelos todos do corpo e está com aquele ar assim lustroso.
Por falar em Happy Mondays e em aspecto físico, isso é engraçado, porque enquanto um está cada vez mais gordo e acabado, o Bez faz aulas de ginástica no Instagram.
É verdade, opa. Mas é engraçado que... Está extraordinariamente bem conservado para o tipo de vida que levou, é verdade.
É verdade.
O Sean Ryder admira-me que esteja vivo.
Sim, nós praticamente o vimos morto no Sá da Bandeira, aqui há uns anos atrás.
É pá, em 2005 já estava de todo. 2005 para 2006, pá.
Eu só o vi em Vilar de Mouros e de resto, a fazer playback de resto.
Sim, pá, esse concerto
eu lamento dizer, mas eu vi-o na altura certa.
Viste na altura certa.
Tocar o Pills and Thrills.
É verdade. Onde é que foi esse concerto? Foi
no estádio de Alvalade.
Com Santana.
A tocar, a abrir para o Santana.
Mas eu acho que me lembro. eu lembro-me de ouvir falar nisso no Lancer, contar que tinhas estado com o Sean Ryder e não sei o quê, e que até conseguiste qualquer coisa num disco, um autógrafo, uma coisa qualquer, ou que ele te deu alguma coisa.
Ou uma fotografia promocional, sim.
Exatamente, exatamente, eu lembro-me
isso
disso.
Isso foi em, epá, não sei, 90 e pouco, 91, 92.
Sim, 90 e muito pouco, de certeza, sim.
O certo foi em meio estádio. Sim, foi em meio estádio de Alvalade.
De Alvalade. Então, pronto.
E os
então
Ultimate Painting?
Ultimate Painting.
Os Ultimate Painting, pá.
Gostei, pá, gostei muito.
Ainda bem.
Tu já ouviste as bandas deles anteriores, os Ultimate Painting, os meios?
Não,
pá,
não.
Pá, vale a pena tu passares pelas anteriores bandas deles, os dois. Ele agora também
sei
tem
que
um
também
outro.
Estão ligados os Veronica Falls e não sei o que.
Sim,
quê,
sim. Pá, não acho grande piada. Acho que aqui foi mesmo a química entre eles os dois que funcionou muito, muito bem.
Então, portanto, como hoje temos aqui um programa diferente, acho que vamos dar agora outra vez a palavra ao Ricardo. Vai apresentar o segundo tema. E então o que é que nos vais trazer,
Ricardo? Muito obrigado. Eu pensei num gajo, pá, que é um gajo que já anda nestas andanças há pá, uns 40 anos, talvez. É um rapaz, entre aspas, que nunca foi vocalista. Provavelmente quando eu, à medida que eu for falando, vocês vão começando a descortinar quem é. Portanto, é um... Foi integrante dos Faíscas, pá, Heróis do Mar, chegou a tocar a solo nos tempos da Fundação Atlântica. Nos anos 90, pá, arrancou para Londres.
Paulo Pedro Gonçalves.
Sim. Ora aí está, exatamente. Não era muito difícil quando eu disse que nunca foi vocalista. Pronto. Integrou os LX90, pá,
Kick Out the Jams.
Pronto, e o gajo acho que nunca mais saiu de lá. Pronto. Ou fez aqui uns trabalhos nos Ovelha Negra, julgo eu.
Ovelha Negra,
pronto. Em 2017 o gajo regressa pronto, com um novo projeto denominado Scarecrow Paulo, que foi um disco portanto, de 2017, que é o Shank, e que foi distribuído na Blitz de julho de 2017, e por isso é que eu tomei contacto com ele. Epá, eu confesso-vos que não sou conhecedor do trabalho do gajo ao longo dos anos, portanto ouvi muito pouco, epá, LX90 e pronto, Kick Out the Jam, não conheço muito bem, epá, mas este trabalho agradou-me bastante, pronto, e eu escolhi um tema que gosto bastante, pronto, obviamente não sei se será do vosso agrado, mas pronto, convidava-vos a ouvir e depois logo se vê. Pronto, é um tema que eu gosto muito, pá, porque os instrumentos vão, se ouvirmos este tema com fones, pá, vamos percebendo que os instrumentos vão aparecendo à medida que a música vai decorrendo, e eu gosto muito disso, mas pronto, não há nada como ouvir, vamos a isso. Take my arm, be my guide. Help me cross to the other side. Let your love be my eye. Let your love
mountains flood my sight. Your silver tears go the light light.
Pronto, pessoal, espero que tenham gostado da música, o Vice, com a nota que este álbum, letras e música foram compostas na íntegra, pronto, pelo Pedro Paulo, que também assume voz e guitarra. E depois há a participação de músicos portugueses, ingleses, e acho que a label deste trabalho é Sardine Mountain Music. Não conheço, não sei se diz alguma coisa, deve ser alguma editora obscura.
Sim.
Olha, eu não conhecia, mas gostei muito.
Sim, sim.
Eu gostei muito.
Sobretudo a segunda não parte do tema.
Do trompete, não é?
Sim, sim, muito bom. Uhum. Muito bom. Uhum. Ah, este gajo é um músico mítico em Portugal, não é? Aliás, os Faísca.
É um personagem,
sim.
É um personagem que eu por acaso sigo no Facebook.
Ah, ok.
Não tive coragem de pedir amizade, mas acompanho. Porque acho que é mesmo um personagem, e é pena se calhar ele não ter mais atenção com a história que tem. Acho que lhe falta darem-lhe
o devido valor. Sim, 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 sim. E mesmo ao Pregal da Cunha, pá, eu continuo a achar.
Sim, sim, sim.
Mas o Pregal
sempre teve mais.
E o Pedro Aires Magalhães,
sim, sempre sobressaíram.
Foram
mais
acarinhados. Uhum.
O Aires Magalhães mais.
Sim, se calhar ainda mais. Sabes que eu ouço muitas vezes os primeiros os discos dos Heróis do Mar, pá, e
são fantásticos, pá, mas eu gosto.
São muito,
eu gosto
bons.
Muito.
Gosto é muito, muito bem muito. Feito. Estavam muito à frente de tudo aquilo que se fazia na altura, se calhar, em Portugal. Nasceram no tempo errado, no sítio errado. Aliás, eu tenho a ideia de já ter lido algures em que houve uma tentativa de os levar para a Inglaterra, na altura que eles estavam a rebentar por cá, por Portugal. E é muita pena de eles realmente terem, não terem feito o salto. Não sei se foi por cantarem em português, não. Porque a qualidade daqueles primeiros discos dos Heróis do Mar é realmente muito, muito acima da média, e ainda hoje se ouve muito, muito bem.
Sim, sem dúvida. Concordo plenamente.
E o Paulo Pedro, realmente concordo com o Hugo também. É uma personagem que ficou um bocado sempre na sombra dos outros dois. Reconhecidamente bom guitarrista, bom compositor, mas se calhar, bem, ele depois também acabou por ir para a Inglaterra e ainda por lá.
Por lá está.
Sim, acho que sim, nunca mais regressou.
Eu na altura, quando saíram os Ovelha Negra, esse projeto, pá, eu não dei assim grande importância, nunca foi coisa que me chamasse muito a atenção. E este Scarecrow Paulo também nunca tinha ouvido falar, Ricardo, sou-te franco.
Sim.
Primeira
sim.
vez gostei, vou tentar picar o álbum todo para ver o que é que está lá em 2017.
2017, sim. Eu acho que o gajo, pronto, ao longo do álbum são músicas muito diferentes umas das outras. Epá, e acho que o gajo, de uma certa forma, vai piscando o olho, tipo Tom Waits, pá, Nick Cave, mas depois vocês dirão, deem uma volta ao álbum e depois digam qualquer coisa.
Este tema em particular gostei.
Pois é isso. Este tema em particular, mas os outros são tão diferentes que, pronto, não sei se irá de encontro ao vosso gosto, mas só ouvindo como é óbvio. Pá.
Então, uma vez que já se está a alongar o programa, esta sessão, iremos finalizar com o Jorge Corker.
Com o meu tema.
E com o tema que escolheste. E então, o que é que trazes para esta sessão?
Olha, eu resolvi trazer um tema relacionado com o nosso convidado, com o Ricardo.
O que eu muito agradeço.
E vou terminar, se calhar, com o mais pop possível que se pudesse imaginar, das audições musicais que o Ricardo tivemos juntos. Se calhar haveria coisas mais pop. A primeira memória musical que eu tenho com o Ricardo até é hoje um bocado esbatido, eu não sei ao certo que single é que eu te ofereci uma vez pelos teus anos, ainda éramos miúdos. Não sei se até foi qualquer coisa dos Level 42 ou uma coisa do
mesmo. Exatamente. Foi?
Pronto, é melhor esqueceres isso.
Running in the Family. Ainda lá está, pai. Ainda lá está.
Então, olha, guardo nem que seja por essa memória.
É uma relíquia, pá.
É uma relíquia, assim, lembrava-me de te ter oferecido um disco. Mas depois, se calhar, memórias mais prazíveis são aquelas que nós temos ali por volta de 86, 87, quando começámos os dois a ouvir os Smiths e os New Order.
Tu é que me introduziste os Smiths, exatamente.
E toda a nossa volta pura e simplesmente mudou.
Com essas
duas bandas. Outros dos marcos musicais que eu guardo, muito relacionados contigo, é o Lloyd Cole, Commotions, com o Mainstream. Sim. Mas existe uma banda que nos liga muito nessa altura, ali por volta de 87, 88, que são os Depeche Mode. Sobretudo
o
Music for the Masses e o álbum ao vivo 101. O Music for the Masses é ali do finais de 87, portanto apanha ali o nosso início do oitavo ano, que é um ano marcante para nós, e é um grande disco pop recheado de grandes temas. E eu, para esta ocasião, resolvi trazer o Never Let Me Down Again, porque acho que nos representa muito bem. E é com grande saudade daqueles tempos e lembro-me sempre de ti quando ouço este tema. Portanto,
opa, e lembras bem, porque ainda hoje esse álbum é o meu favorito, não é?
Depeche Mode
é o meu favorito. E é engraçado que eu comprei, pá, não sei se tu te lembras.
Espera aí, não terá sido qualquer coisa das seleções? Porque tu compravas muitos discos, não sei se era das seleções.
Do Circo de Leitores.
Exatamente, Circo de Leitores.
Comprei foi o Joshua Tree.
O Arv Joshua.
pá, com os nomes das músicas em português.
Em português,
pá,
isso deve valer muito dinheiro.
Opa, ainda o tenho lá, pá. Mas este não foi do Circo Coletores.
Este, pá, onde é que compraste, lembras-te?
Comprei em segunda mão a um gajo, que eu não sei se vocês se lembram, que andava no Bom Dinis, que era um gajo que vivia, pá, vivia mesmo no centro, no centro de formação.
Ah, sim, sabe quem é?
Um ele GP, era, pá, GP, ou tinha uma irmã, pá, um gajo muito moreno, e a irmã também era assim muito, muito magrinha e também morena. E esse gajo, foi esse gajo que me vendeu o Music for the Masses por 500 paus, pá, nunca mais me esqueço. Uma nota de 500 paus, pá. E dá cá, pá, epá, eu acho que gastei, ainda lá tenho o disco, e acho que gastei aquilo que estou a ouvir, pá.
Sim, sim, eu lembro-me de nós rodarmos aquele disco até à exaustão. Foi, e ainda hoje, sempre que começa a tocar aquele disco, eu lembro-me dessa época. E é com grande saudade que espero que gostes de que
opa, adorei. Nos
visitemos aqui.
Adorei, é um excelente tema para ouvir, pá, obrigado.
Okay. Então fica esta sublime obra de arte, um bocado melancólica, mas também bastante dançável, do Never Let Me Down Again, dos Depeche Mode.
sim senhor, acordo que foi uma boa escolha.
E muito obrigado, pá, muito obrigado.
Nada, nada.
Fizeste-me lembrar bons tempos.
Muito bons tempos, sim.
Muito bons tempos.
São sons que nos transportam de imediato, para locais, cheiros, sabores,
vivências.
Memórias.
É verdade.
Muito bom.
Foi um prazer ter o Ricardo connosco. Obrigado pelas escolhas que nos trouxeste.
Sim.
O prazer foi todo meu, pai. Agradeço imenso.
Tens a porta aberta
para aparecer sempre que quiseres.
Quando quiseres.
Parece-me que vamos repetir então.
Sim, certamente.
Novamente.
Só não te esqueças de deixar a notazita na lata à entrada da porta, de resto não há problema nenhum.
Exatamente. Foi um gosto.
Prazer estar com vocês outra vez.
É, foi um prazer, amigos. Muito bom. Ótimo serão. Muito, muito bom. Um grande abraço para todos.
Diverti-me, pá. Um grande abraço.
Um abraço e até ao próximo episódio.